Boa noite. Vamos começar com uma história que o livro Alelu Lechabeach traz. Um livro de muito peso, tá bom? Tudo em nome de Rav Yitzchak Zilberstein. E essa história é contada por um Talmid Chacham Chashuv da cidade de Beitar Elit. Ele conta assim. Ele conta que tinha uma família em Nova York, americana. E essa família religiosa, eles tinham alguns filhos, e o filho menor se chamava Meshulam, tá bom? O caçula da família se chamava Meshulam. E era um ótimo menino, um menino especial, só que infelizmente, ainda jovem, ele acaba perdendo a mãe, ele vira órfão de mãe, e o pai precisa fazer o trabalho de pai e mãe, de criar os filhos, e o filho menor, sem o pai perceber, acabou tendo, ficou muito, muito perturbado com a situação. Tá? Mesmo que aparentemente o pai achava que está tudo bem, o filho de repente estava com maus amigos, más influências, já na escola não estava indo a mesma coisa, na yeshiva ele não estava exatamente como o pai queria, mas o pai não percebeu tudo isso, Com 17 anos, Meshulam um dia vai para o pai e fala: pai, eu queria te falar uma coisa, domingo, próximo domingo, eu vou viajar com meus amigos. Pai falou: você vai viajar? Viajar para onde? O que aconteceu? Que amigos que você está falando? Falou: não, pai, fica tranquilo. Os meus amigos. Falou: tá bom, para onde você vai? Falou: estou indo para a Índia. Estou me mudando para a Índia. Pai olha e fala: filho, Índia? Você? Menino religioso, o que você vai fazer lá? Que tipo de amigo você tem? O que você tem para procurar lá? O filho vira para o pai e fala: pai, escuta, já está decidido. Não tem nada para falar. Não tem o que a gente discutir. A decisão já foi tomada. E se você não aceita, o problema é teu, mas fica tranquilo, eu estou indo para a Índia, estou indo com meus amigos e estou te avisando, domingo eu já estou com passagem comprada. O pai não sabia o que fazer, começa a chorar, começa a gritar, começa a discutir com o filho, e o filho não tem o que falar, não tem com quem falar, filho caçula dele, e ele começa a se sentir mal, pena que minha esposa não está aqui, ela tinha uma língua melhor, ela conseguia falar mais, como meu filho escapou da minha mão, eu nem percebi, como pode ser que eu perdi um filho e nem percebi o que estava acontecendo com ele? O pai decide que ele vai levar o filho para o aeroporto, tentar convencer ele ainda no caminho. O filho está gelado o caminho inteiro, não está falando com o pai. Ele não responde, só responde o que interessa para ele. E o filho, antes de passar a segurança, o pai vira para o filho e fala: querido Meshulam, me fala uma coisa. Que o menino religioso tem para procurar na Índia? Que você está indo fazer na Índia? Meshulam vira para trás, olha para o pai e fala: pai, aí está teu maior erro. Eu já não sou religioso faz tempo, ó. Eu já não faço o Shabbat. Eu já não como kasher. Eu já faz tempo que não sou religioso. Onde você estava todos esses anos, você não percebeu? O pai fica extremamente, extremamente bravo. E o Meshulam solta a última frase: espero que você me perdoa, pai. E boa viagem. O pai começa a gritar, fala: querido, eu quero te falar uma coisa. Você largou tudo. Não é possível que você está fazendo isso. Saiba de uma coisa, eu não vou te perdoar nunca. Depois de todo o esforço que tua mãe deu por você, que ela não está mais aqui. Todos os anos eu precisei carregar, você me devolve desse jeito e isso é um tapa na cara. Leva teu caminho, nunca mais quero saber de você. Eu não quero saber nada de você, eu não quero nada com você. Toma o teu rumo, mas sabe de uma coisa, eu nunca vou te desculpar por o que você fez. Meshulam viaja, Meshulam vai para a Índia. E Meshulam começa uma vida nova lá. Começa a curtir a vida, conhece novos amigos, conhece um novo jeito de viver. E um dia, depois de 3 anos, Meshulam está na feira na Índia, não sei exatamente onde fica, não sei como funciona, mas ele vai comprar coisas básicas para casa, um pouco de comida, um coisa de coisas, né, necessárias para casa. Hoje era o dia dele de fazer feira. E de repente, na rua, ele encontra um amigo dele, da época de Shiva, também está na Índia. Tem esse amigo: ô, Meshulam, como vai? Que saudades, como tá? Como não tá? O que você está fazendo? Quanto tempo você está aqui? Começa um papo aqui, papo ali. E no meio do papo, um amigo vira para Meshulam e fala: ai, Meshulam, desculpa aí, que pena pelo do teu pai, né? O meu pai? É do teu pai. Meshulam fala: o que tem meu pai? Meshulam, nos últimos 3 anos, não conseguiu uma vez falar com o pai. Ele está curtindo a vida e a vida está ótima. Mas uma coisa, ele nunca se desculpou. Por que a despedida com o pai dele foi de um jeito tão, tão, tão amargo? Foi um jeito tão ruim. Meshulam está extremamente... Isso, se alguma coisa incomoda ele nessa vida ideal que ele tem, por que eu terminei com meu pai desse jeito? No final das contas, meu pai sempre foi bonzinho comigo, meu pai foi bom comigo. Por que a gente precisou terminar dessa maneira? Mas o que aconteceu foi que o pai nunca mais atendeu Meshulam. Nunca levantou um telefone para Meshulam. Meshulam mandou inúmeras cartas e nunca recebeu nenhuma carta de volta. E Meshulam entende que o pai dele não quer perdoar ele nunca mais, como ele prometeu no aeroporto. Só que agora ele está com um amigo e quando o amigo fala, ai, eu tô, que pena, que chato pelo do teu pai, ele fala, meu pai o quê? O que você está falando do meu pai? Fala, como assim? Você não sabe do teu pai? O que tem meu pai? Como ele está? O que ele tem? Então o amigo vira para o Meshulam e fala, desculpa, você não está sabendo que teu pai, meio ano depois que você foi embora para a Índia, ele teve uma parada cardíaca e faleceu? E todo mundo sabe que teu pai nunca se recuperou da despedida com você. Teu pai, depois que te falou tchau, ninguém sabe o que aconteceu no aeroporto. Ele nunca voltou a ser a mesma pessoa. 6 meses depois, infelizmente, ele foi embora desse mundo. Teu pai faleceu. Meshulam fica desesperado. Ele ainda escuta que ele matou o pai dele. Ele é a causa do pai dele estar assim. Meshulam não volta a ser o mesmo menino. Meshulam volta para casa, para os amigos. Ele não para de chorar, não consegue dormir. E um momento os amigos falam, Meshulam, me escuta uma coisa. Você nem sabe que teu pai morreu, nem fez falta. O que muda se ele está vivo ou não está vivo? Tranquilo. Leva a vida para frente, está tudo em ordem. Mas Meshulam não se desculpa. Meshulam não se desculpa. Depois de algumas noites sem conseguir dormir, alguns dias sem chorar, Meshulam decide que chega. Para mim chega. Para mim chega. Se eu conseguir fazer isso com meu pai, eu acho que eu passei um limite. Meshulam, a partir daquele momento, ele começa a pensar o que ele consegue fazer. Ele toma uma decisão. Eu vou daqui direto para o Kotel Maravi, mas daqui direto para o Kotel. Não tem paradas, não tem escalas, não tem nada. Meshulam compra a primeira passagem para Israel. Há uma semana, está fresca ainda a notícia do pai dele. Ele há uma semana escutou que ele perdeu o pai. Ele não sabe há quanto tempo atrás. Ou melhor, há 2 anos e meio atrás. O pai morreu 6 meses depois que ele foi embora. São 3 anos depois. Meshulam pousa em Israel, pega um táxi ainda com as malas. Le'an, Kotel Maravi. Eu quero para o Kotel. Meshulam entra no Kotel e começa a chorar que nem o Neil. Ele chora, e ele chora, e ele chora. E no momento ele se pergunta, será que tem lugar para uma pessoa como eu aqui no Kotel Maravi? Será que eu, Meshulam, há 3 anos morando, vivendo como um goi? Shabbat não existe, Yom Kippur não existe, Kasher não existe. Eu estou a ponto de assimilação, à beira de assimilação. Será que tem o que eu fazer no Kotel Maravi? Será que eu sou apto de estar num lugar tão santo? E para piorar mais, eu matei meu pai. Eu sou um assassino. O que eu estou fazendo no Kotel? E Meshulam não consegue se consolar. Ele chora, ele chora, ele chora, ele chora. Ele passa lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia chorando sem parar. Ele não tem palavras, ele não sabe o que falar. Depois de 1 hora e meia, Meshulam chorando no Kotel, ele não sabe o que fazer. Um Yodi para do lado dele e fala, querido, eu estou vendo que tem uma coisa que está te incomodando muito. Escuta uma coisa. Por que você não pega um papel, escreve o que você tem no teu coração e coloca nas pedras do Kotel? Makom shelozaz ashkina, o lugar que a Ashkina não foi embora. Ineze omeda harkotleno. A Kadosh Baruch Hu, depois que destruiu os Beit HaMikdash, ele está espiando a gente pelas frestas do Kotel HaMaravi, do Beit HaMikdash. Por que você não pega um papel, escreve toda a tua dor, escreve o que você tem no coração e coloca no Kotel? Meshulam acalma um pouco e fala, escuta, mais do que isso eu não tenho para fazer, eu não tenho pai para ligar, pedir desculpa, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho um cara de voltar para os Estados Unidos e falar com meus irmãos, o que vão olhar para mim? Meshulam decide que ele vai sentar e escrever uma carta. E naquela carta ele começa a escrever tudo o que está no coração dele. E ele escreve assim, querido pai, Abba Yakar, Ani kan Yerushalayim Irakodesh, eu estou aqui em Yerushalayim Irakodesh, Bekotel HaMaravi, Im nishmatcha roe oti milemala, se tua neshama consegue ver eu lá de cima, ani mevakesh mimcha, eu estou pedindo por favor para você, Abba Leyakar, meu querido pai, Anas lachni, por favor me perdoa, lo itkavanti leachiv lecha, eu não queria te machucar. Yetzer hara ze, haya ze shepachaz alai, no final foi meu instinto negativo que me empurrou a fazer isso. Vevine lechol atalulim alalu, e ele me trouxe para todos esses caminhos, todas essas coisas. Ani maftiach lecha, eu te prometo, meu querido pai, shechzor bitshuva shleima, que eu vou voltar em tshuva shleima. Umeata elech bederech shatava ima chinachtem oti, e a partir de hoje, eu vou ir pelo caminho que você e a mamãe educaram, me educaram. Atuchal islach li abba, Será que você consegue me perdoar? Assinado embaixo, Bincha Meshulam, teu querido filho Meshulam. Meshulam termina de escrever, ele sente um pequeno alívio, ele dobra a carta e ele vai colocar no Kotel HaMaravi. Só que como vocês sabem, o Kotel HaMaravi, essa é a semana que eles tiram todos os bilhetes do Kotel HaMaravi, levam tudo para Gnizá, tá? Essa semana foi feita a limpeza. Logo antes da limpeza, praticamente é muito difícil conseguir achar um espaço para colocar alguma coisa. E Meshulam está procurando, até que ele acha um buraco, ele coloca no Kotel a cartinha dele, ele vai dar um passo para trás e ele vê que a carta dele cai. E ele começa a chorar de novo. Hashem não consegue aceitar a minha carta. Hashem não está aceitando minhas desculpas. Eu pequei tanto, eu fui tão longe, é tão, tão ruim que Hashem não está me aceitando. Hashem está cuspindo minha carta para fora. Meshulam não sabe o que fazer, está desesperado. Ele fala, eu vou dar uma última tentativa. Ele puxa uma cadeira lá de trás, ele coloca a cadeira do lado do cótel, ele sobe na cadeira e vai procurar um lugar bem alto para colocar essa carta. E embaixo já está tudo lotado, não tem como colocar. Ele começa a ver um espaço, outro espaço, até que finalmente ele consegue encaixar no espacinho lá em cima. Ele fica nas pontas do pé, em cima da cadeira, ele coloca o bilhete dele pedindo desculpa para os pais dele, lá no cótel HaMaravi ele coloca, e o bilhete ficou. Só que quando ele empurra o bilhete dele para dentro, o que acontece é que ele pressiona outros bilhetes e tem um outro bilhete que cai no chão. Meshulam fica um pouco incomodado, ele fica mal. Escuta, eu coloquei o meu para dentro, por que eu tirei esse para fora? Então ele desce da cadeira e baixa no chão pegar o bilhete para devolver em algum buraco, o bilhete de outra pessoa que colocou no cótel. Quando ele baixa para pegar o bilhete, está escrito fora do bilhete, para meu filho Meshulam. Ele começa a tremer. O menino começa a tremer. Que é isso? Ele vira do outro lado o bilhete antes de colocar no cótel. E para assustar mais ele, ele conhece quem está escrevendo. Ele conhece essa letra. Ele conhece a letra. E essa letra não é nada mais nada menos que o pai dele. Ele abre então esse petek, esse bilhete que está escrito para meu filho Meshulam, na letra do pai dele. E ele começa a ler assim, Ribonosh Shel Olam, querido pai do céu, Ana, por favor, Rus Verachem, tenha piedade. Al Meshulam Ben Rivka, para o meu filho, Meshulam Ben Rivka, todos os nomes originais. Beni Atzair, meu filho jovem, Shenasa Lehodu Lifnei Chodshaim, que ele viajou para a Índia há 2 meses atrás. Ou seja, que essa carta está no Kotel HaMaravi já há mais de 2 anos e meio. O pai faleceu 6 meses, ele viajou 3 anos atrás. Ele está escrevendo que o meu filho viajou 2 meses atrás. Essa carta está no cótel 2 anos e 10 meses. Está num lugar alto, não chegaram a tirar. Shmor alav, Deus, por favor, cuida dele, Sheishaer Yehudi Ne'eman, que ele continue um judeu Ne'eman, com fé. Shmor alav, Ke'al Bebat Einecha, cuida dele como se fosse nos teus olhos, Deus. Por favor, perdoa ele por todos os pecados que ele fez. E me acolte, se eu pudesse, aí que eu te falaria, Meshulam Sheli, meu querido Meshulam, eu te amo. Eu te perdoo. Alcool, Masha cita ali para tudo que você fez. Tudo que você fez. Omnam, é verdade. Quando a gente se despediu no aeroporto, eu fiquei muito bravo com você. Eu falei que eu nunca mais ia te desculpar. Avaldalecha, saiba. Bniyekiri, meu querido filho, Shechazartibi, eu voltei atrás. Vani soleachlecha, eu te perdoo. O mitpaleli, estou rezando, minha rede, a vixe, vachamem, chegamos, islachlecha. Eu estou rezando e pedindo e suplicando para o nosso Pai do Céu para também te perdoar. E que Deus te volte e te coloque no caminho, que você faça uma tshuva completa lefanaf perante Ele. Quando chega o dia, você possa casar com uma mulher judia, com temor de Deus, e vocês consigam ter, próximas gerações, crianças puras e santas, numa vida de Torá e Mitzvot. Avicha, do teu pai, Aohevot Chameot, Meot, que te ama demais, Yaakov Ben Sara. Rabotai, esse livro foi publicado no ano 2000 ou 2001, tá bom? Aleno Lechaber. E na época, quando está sendo publicado esse livro, eles falam que Meshulam fez Tshuva Shleimah, e hoje ele é um Avrech Kolel, casado com uma menina judia, pai já de 4 crianças. Hoje, em 2025, provavelmente, talvez ele até já é avô. Morai Verabotai, estamos na porta de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah já está aí. Não temos nem mais uma semana. Nem mais uma semana. E Chodesh Elul, a época de Rosh Hashanah, a gente precisa entender que chegou o momento de Lachzor B'Tshuva. Im lo achshav, se não é agora, é quando? Então eu gostaria de falar um pouquinho de Tshuva, Rabotai. Esse caso de Meshulam é um caso típico que acontece com todo Yehudi, que uma hora desiste e fala, Deus não quer saber de mim. Mas saiba que tem a carta do teu pai te esperando, aonde você estiver, esperando o Milan volta. Indiferente do que você pensa, o que você acha e o que você imaginou, Hashem te quer de volta em casa. Hashem está esperando você. E vamos falar um pouquinho como se faz Tshuva. O que é Tshuva? Qual que é o conceito de Tshuva? Famoso Elul, a gente sabe que Elul era Roshei Teivot, Ani Ledodi Vedodi Li. O primeiro erro que a gente faz a respeito de Elul é que a gente não entende a grandeza desses dias. Yemei Elul, os dias de Elul é Ani Ledodi, eu para o meu amado, Vedodi Li, meu amado para mim. A gente leva Elul como um mês de preparação para chegar num fim melhor. A gente acha que Elul é só um preparativo para Rosh Hashanah, mas a gente erra que Elul não é somente um meio, Elul é um fim, Elul é um propósito. E é os dias que a gente se aproxima de Hashem, é os dias que a gente tem chance de melhorar, dias que a gente tem chance de se aproximar e estar pegado com o nosso pai, que durante o ano inteiro a gente esqueceu dele e fez um montão de coisas. E uma hora você se pergunta, ele me quer de volta em casa? E a resposta é óbvio que sim. Hashem em Elul, ele desce, a Melech Basadeh, ele desce para o campo e ele quer chegar perto da gente, porque se a gente não foi para ele até o ano inteiro, ele fala, não tem problema, eu vou até vocês, porque eu sem meus filhos Yehudim, eu sem minha família também estou muito sozinho. Não tem nenhum pai que está confortável no palácio dele, no trono, se ele não tem os filhos em volta. E se meus filhos eles estão jogados no meio da lama, no meio do mundo, o pai não está bom. Eu voltei 2 semanas atrás de Lakewood. Estava em Lake, New Jersey, a gente fez uma viagem, levamos o Baruch Hashem, tivemos o de levar 40 Balei Batim, 40 pessoas que largaram tudo o país e se dedicar uma semana realmente a Torá, a Mitzvot, tá perto de Rabanim, rezar diferente, foi uma experiência incrível. Uma das partes nessa viagem, a gente foi para o Ephraim Wexman em Monsi. E hoje o shiur praticamente que eu vou falar, eu estou baseando, tem um pouquinho meu, mas o principal eu estou me baseando de coisas que eu escutei do Ephraim Wexman na cidade de Monsi. No final do shiur que ele deu, uma das pessoas que estavam no grupo foi para o Ephraim Wexman e falou, Rosh Yeshiva, eu tenho uma pergunta. Ele falou, sim, qual que é a tua pergunta? Me pergunta. Ele falou, por que essa geração é tão fraca hoje em dia? É uma pessoa que se ocupa com educação aqui no Brasil e ele fez essa pergunta para o Rabino. Ele falou, escuta, hoje os jovens são fracos. Hoje os jovens são sensíveis. O que aconteceu que essa geração é tão fraca? Essa foi a pergunta dele para o Rabino. Ephraim Wexman olhou para esse senhor e falou, o quê? Você está me falando que a geração é fraca? Você está me falando que a gente tem jovens fracos? Uau! Eu penso 100% o contrário de você. Eu tenho uma pergunta um pouco diferente da tua. O que acontece que a gente tem uma juventude tão forte? O que aconteceu que os jovens hoje em dia são tão fortes? Então, todo mundo olha, tipo, Rabino, forte aonde? O quê? Hoje não está tão forte. Então, o Rabino explicou, falou, vou explicar para vocês. A gente está no Dor HaAkev. A gente está na geração do calcanhar. É o final do corpo. É o mais baixo. É o mais embaixo. Falei, escuta uma coisa. Planta uma bananeira. Quanto tempo você vai durar plantando uma bananeira? Coloca as mãos para... Fica de ponta cabeça. Ou se apoia na cabeça. As mãos e a cabeça não aguentam o corpo inteiro. O único que aguenta o corpo inteiro é o Akev. Escuta, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Shlomo, Rabbi Kveiger, Ben Ishchai, todo mundo se apoia na gente. A gente é a última geração. E Deus escolheu a gente para segurar o corpo inteiro. É a gente que a gente consegue, se tem uma péssima opção, destruir tudo, se assimilar e perder tudo, ou a gente consegue levar para frente tudo o que eles fizeram. E eu te falo mais. A gente está numa geração, onde está cheio de lama lá fora. Está cheio de lama. O mundo lá fora está uma meleca. Está uma porcaria. A gente está na frente de uma poça cheia de lama. Eu tenho uma pergunta. Se você precisa passar uma poça, você vai de ponta cabeça e com as mãos? Você vai meter tua cabeça? Ou é o pé o único que aceita entrar na poça e sair do outro lado? E levar o corpo para o outro lado? Falou o Rabino, a gente tem uma geração extremamente forte. Os jovens de hoje em dia estão passando por poças e poças e poças de lama. É verdade que quando você atravessa uma poça, o pé sai sujo do outro lado. Você está com o sapato todo de barro. É verdade. A meia está imunda. Mas você conseguiu passar do outro lado. Com a cabeça você não passa para o outro lado. Ninguém mete a cabeça na lama. Ninguém mete as mãos na lama. A gente mete o calcanhar na lama. A nossa geração é forte. Como com tanta porcaria lá fora. Ainda eu estou chegando numa quinta noite e tem tantas meninas que vieram escutar um shiur. Uau! O mundo vende pra gente coisas muito, muito, muito mais atraentes. Não interessantes, mas atraentes são. Eles enganam a gente com um montão de porcaria. Como pode ser que a gente está abrindo mão de tudo? Porque a gente acredita em Rosh Hashanah, e a gente acredita em Ruhaniut, e a gente quer ser melhor, e a gente está pronto em Erev Rosh Hashanah, querer saber como dá para melhorar um pouco mais. Deus escuta, eu conheço um montão de gente que não está em shiur hoje, e eu nem sei onde estão. Eu tenho um montão de gente que infelizmente está optando pela opção de não ser mais judeu. Não tem como optar isso, mas dá para se assimilar. Infelizmente, cada vez está batendo mais forte da minha família, dos meus amigos. Cada vez eu estou assistindo mais perto isso. E eu optei não. Eu estou no meio da lama. Frank Wexman perguntou para esse senhor e falou: escuta uma coisa. A minha pergunta é: o que aconteceu quando a gente tem uma geração de jovens tão fortes, tão firmes e tão especiais? Eu não acho que a gente está numa geração fraca. Eu acho que a gente está numa geração extremamente forte, Rabotai. A gente precisa começar a entender a força que a gente tem, o valor nosso. E isso leva a gente a uma responsabilidade muito maior. Então, depois de entender que Hashem quer receber a gente, está de braços abertos, mais que braços abertos, ele correu para a gente. Ele acredita na gente. E ele sabe que a gente é uma geração extremamente especial. Eu gostaria de falar um pouquinho de como a gente precisa passar esses dias. Morai Verabotai, Chodesh Elul é Chodesh Ahavá, é um mês de amor, é uma lua de mel. É uma lua de mel, não mais nem menos. A gente tem um misconception, a gente entende errado e a gente acha que Elul é um mês tenso. É um mês tenso. Tchuvá! Irá! Yorosh Hashanah vai decidir quem vai morrer, quem vai viver, quem vai perder Parnassá, quem não vai perder. Não, 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 não. Chodesh Elul é um mês onde Hashem sai para o campo e quer saber aonde estão meus filhos. No segundo dia da viagem, veio falar pra gente Rav Aharon Shustal. Rav Aharon Shustal, filho do Rav David Shustal, um dos Roshei Shivó de Leikut. E ele contou que o ano passado em Leikut veio Rav David Cohen. Rav David Cohen era o Shivá de Hebron, uma das maiores Shivó em Israel. E quando ele terminou de falar, veio um Avrer pro Rav David Cohen, tá bom? Rav David Cohen. E perguntou para ele: escuta uma coisa, Rabino, eu tenho uma pergunta. Como dá para passar um mês de Elul sem lachat, sem pressão? O mês de Elul é pressão, é muita pressão, é muita cobrança. Como dá para passar um mês de Elul sem pressão? Rav David Cohen responde para esse Avrech, fala: escuta, a minha pergunta é o contrário. Se você entender o que é Elul, o amor que Hashem tem com a gente, a pergunta é como dá para passar um mês de Elul com pressão. Pressão do quê? Teu pai veio até aqui te ver. É sério? É sincero? É oportunidade? Uma pressão? Pressão? Eu não entendo como dá para passar um mês de Elul com pressão. Frank Wexman, voltando onde a gente estava, ele falou que tem muitos tzadikim, diferente de Shabbat e de qualquer Hag, que a gente tenta adiantar, Rosh Hashanah, eles se ocupavam de não adiantar nem um minuto. Por que não? Porque Rosh Hashanah já é Tishrei. Eu não quero tirar um mês do mês de Elul. Elul é Anil Edodiv Edodili. Eu para o meu amado e meu amado para mim. E os meios, momentos de Ahavá, eu não estou pronto a abrir mão. Nem um minuto de Ahavá. Nem um minuto de Ahavá eu não estou pronto a abrir. Esse mês tão especial, onde Hashem vem ver a gente. A pergunta é: tá bom. Eu entendi. Estou de acordo. Concordo. Então, Elul é Ahavá. A gente precisa fazer. Hashem está próximo. A gente precisa fazer tshuva. A gente precisa melhorar. A gente precisa levar mais a sério. Mas escuta. Depois de Elul eu sei que eu vou cair. Eu sei que depois de Yom Kippur eu vou tentar, mas não vou conseguir. O que adianta todo esse fake? Essa enganação? Você está enganando quem? Você está enganando quem? O que você está tentando enganar? Essa pergunta era o Avram Pollack. O Mashgiach de Shivat Slobotka perguntou para o Chazon Ish. Quando ele era jovem, ele foi para o Chazon Ish, o Gadol Ador, o maior rabino da geração, falecido em 56. Ele perguntou: escuta, o que adianta? Elul não é um fake. Rosh Hashanah não é fake. Yom Kippur não é fake. Escuta, Yom Kippur eu vou parar cada midá e tentar te cavanar em cada palavra e fechar o olho e tentar chorar. Eu sei que amanhã provavelmente minha reza não vai ser assim. Não vai ser assim. O que, que é todo esse fake? O que, que adianta? Olhou o Razonish para Avram Pollack e falou: Avram, eu não estou entendendo. E ficar do lado do teu pai por 40 dias é pouca coisa? E se aproximar de Hashem pelo menos por 40 dias, você ser tua versão de verdade, você ser a tua melhor versão por 40 dias, é pouca coisa? Não é válido? Se você, o dia de amanhã, Bezat Hashem, vai ter uma vida de sucesso e vai morar longe dos teus pais, pode acontecer, espero que não, isso não é alguma coisa legal. Você vai deixar de visitar teus pais, porque quando eu visitar eu sei que eu já estou indo embora? Você não vai fazer teus filhos conhecer teus pais porque você mora em outro país e de qualquer jeito vai ter despedida? Você vai impedir de visitar pessoas que você ama para não fazer despedida? Ou você vai tentar aproveitar ao máximo pelo menos o tempo que você está próximo? Óbvio que Elul é um mês se você melhorar e se inspirar para o ano inteiro. Mas mesmo se não, não valeu a pena estar 40 dias abraçado com teu pai? Não valeu a pena pelo menos 2-3 dias por ano fazer uma reza verdadeira como se deve Rosh Hashanah Yom Kippur, ler cada palavra do Sidur de verdade? Onde está o fake? Será que é fake você ir comendo teus pais Shabbat, sabendo que você já está casado e à tarde você vai voltar a descansar na tua casa? Quem você está enganando? Você já não é mais filho do teu... Você é filho do teu pai, mas você já não mora mais na casa deles? O que, que você está indo comer lá e bater papo com teus pais? Você tem esposa, você tem filho, você já está indo embora. Isso não tem nada a ver. Você visita porque você ama e você quer estar junto, mas você toca a tua vida. Se você conseguir inspirar e viver quanto mais tempo com teus pais, por que não? Mas se você sabe que tua vida, às vezes você tem outras obrigações, que você sai de casa e não está o dia inteiro dando a mão para tua mãe, por isso que você não vai em nenhum momento estar com teus pais. Rabotai, isso o Razonish respondeu, porque Elul é Yemei Ahavá, é uma oportunidade de estar abraçado com Hashem e perto de Hashem. E essa oportunidade a gente não pode perder. A gente não pode perder. Tem uma pergunta interessante do Ramban, e eu não vou pegar a resposta dele, eu vou outra resposta, né, baseada no que eu escutei da Efraim Wexman. A gente sabe que Yom Kippur, em Yom Kippur, o Kohen Gadol ele tinha duas roupas. Ele tinha duas, vamos dizer, conjuntos. Tinha quatro roupas e tinha oito roupas. Tinha um conjunto de quatro roupas. Essas quatro roupas, vamos chamar, era tudo branco e não tinha nada de ouro, não tinha nada, nada dourado. E tinha oito roupas que estavam cheias de ouros e assim por diante. Então, tinha várias diferentes, né, tipos de roupa, mas o principal lá, que é o ponto que a gente quer falar, é o ouro. E a pergunta é, por que Yom Kippur, o Kohen, não usa as oito roupas? E não só que ele não usa, ele vai ficar trocando toda hora. Se a gente se lê no Musav Yom Kippur, a gente vê que o Kohen vai... 8, 4, 8, 4, toda hora inteira mudando de roupa, e cada vez ele vai ter que fazer tevilá, vai ter que ir na mikve, aí sai, aí volta, e a pergunta é por que ele não está a hora inteira com as oito roupas especiais do Kohen Gadol? Então a resposta é, cada vez que ele vai entrar no Kodesh HaKodashim, cada vez que ele vai estar pegado com a Hashem, vai estar ligado com a Hashem, vai estar lá dentro, ele precisa tirar todo o ouro que ele tem em cima. Fala Gmará por quê? Ena kategor nasesa negor. Se você está num julgamento, e você sabe que você tem um promotor, que ele está tentando te acusar, você não vai tentar ele contratar ele para ele ser o teu defensor. É na categoria, na cessa negor, um promotor acusador, ele nunca vai virar um advogado de defesa. O ouro lembra o nosso pecado do bezerro de ouro. O ouro lembra que a gente pecou. Nossa nação foi idólatra no comecinho da nossa história. E agora você vai entrar no Kodesh HaKodashim com ouro, você está lembrando Deus, ó, olha o ouro aí que a gente se ajoelhou para ele. É na categoria, na cessa negor. Na hora de entrar a falar com Hashem, na hora de entrar no Kodesh HaKodashim, ouro fica para fora. Uma grande discussão se as mulheres podem usar ouro em Yom Kippur. O que vocês acham?
Sim.
Pode? Quem falou? O Rabbi Akiva Eiger fala que mulher pode usar ouro. Sabe por quê? Porque as mulheres não pecaram no bezerro de ouro. Essa é a opinião do Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger traz a Alahá que mulheres podem, elas não pecaram no bezerro de ouro. Para elas isso daqui não é um acusador, não é acusador. Você quer pôr joias de ouro, não tem problema. Não tem problema, Rabbi Akiva Eiger. Mas vamos voltar. Chega Rosh Hashanah, a gente precisa tocar shofar. De que animal precisa vir o chifre? Qualquer um que é kasher, menos a vaca. Por que não? A Mishnah fala não, porque a vaca não é shofar, é keren. O que é isso? Continua a Mishnah explicando. A vaca é a mãe do bezerro. E o bezerro, a gente fez o pecado do bezerro de ouro. E vai lembrar, de novo, Deus e os malachim do nosso pecado. Era kategor na sessa negor. Excelente. Agora a pergunta. Quando a gente pecou no... pecado do bezerro de ouro. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu, ele estava com as tábuas da lei, as primeiras luchot, ele jogou, caiu, indiferente do que aconteceu, agora não vem ao caso. Mas as luchot foram quebradas. O que aconteceu com as luchot quebradas? Alguma vez vocês se perguntaram? Moshe depois sobe de novo, traz outras luchot, então a gente tem as luchot completas, que é as luchot shniot, e a gente tem shivrei luchot, as luchot quebradas. Onde ficaram essas luchot quebradas? Jogaram no lixo? Devolveram para Deus? Onde estava isso? Alguém já se perguntou alguma vez o que aconteceu com elas? Fala Gmará, af shivrei luchot munachot be'aron. As luchot quebradas também foram para dentro do Aron HaKodesh. Da Aron HaKodesh? É, no Kodesh HaKodashim. Um minuto, eu pergunto o Ramban, pela regra que a gente acabou de falar, é na categoria, na Sessanegor. Isso não vai lembrar que a gente pecou no pecado do bezerro de ouro? Escuta, por que está quebrada? Ah, porque os judeus pecaram. Ah, pecaram o quê? Idólatras. Não é aqui, deixa em outro lugar. Você quer deixar no Beit HaMikdash? Não tem problema. Mas na porta de saída? Dentro do Kodesh HaKodashim? Pergunta o Ramban, que as luchot quebradas estão fazendo dentro do Kodesh HaKodashim? É na categoria, na Sessanegor? Essa é a pergunta do Ramban. Essa é a pergunta do Ramban. Na verdade, a gente precisa entender uma coisa. Israel, o nosso nome, é Roshei Tevot, Yesh Shishim Ribo Otiot La Torah. Na Torá tem 600 mil letras. 600 mil letras. O número de judeus que receberam a Torá foram 600 mil judeus. Sendo assim, você precisa entender que cada judeu do mundo representa uma letra da Torá. A Torá, um Sefer Torá que tem uma letra, Pessulá, uma apagada, esse Sefer Torá está passando. O povo judeu precisa estar unido, precisa estar todo mundo junto para a Torá ser boa. Para a Torá estar kshera, eu preciso ter os 600 mil judeus aqui, as 600 mil almas, todo mundo. Senão, essa Torá é Pessulá. Esse é o conceito da Torá. Rabotai, cada letra da Torá representa um Yudi. Todo Yudi tem sua letra na Torá. Quando começa em Yom Kippur, tem um costume. Tá bom? Isso é mais nos homens, as mulheres não chegam até a Torá. De cada pessoa chegar até o Sefer Torá e pedir desculpa para o Sefer Torá. Desculpa, eu não te cumpri. Eu não fui fiel a você. Eu não fiz o que devia. Você está pedindo desculpa para o quê? Para um pergaminho? Você está pedindo desculpa para a tua letra. Escuta a letra do Milan. Eu não te fiz brilhar como você devia esse ano. Desculpa que eu tirei o teu brilho. Desculpa que eu tirei tua luz. A Torá é eu, a Torá é você, a Torá é você, a Torá é todos nós. E cada um tem sua letra na Torá. E quando você não brilha, você pega a tua letra e se apaga ela. Você vai aquela tua letra ficar ofuscada, escondida, perdida, meio apagada. E você deixa o Sefer Torá em dúvida se ele está válido ou inválido. Talvez ele está inválido. Então você chega no Yom Kippur e pede desculpa para a Torá, a parte minha na Torá que eu não fiz brilhar. Shivrei Luchot, sabe o que são as Luchot quebradas? É aquele judeu que caiu e quer subir. É aquele judeu que pecou, tropeçou, errou. Mas ele entende que errou. E ele quer melhorar, ele quer ser diferente. Rabotai, af shivrei Luchot munachot ba'aron. O ouro não tem nada de bom, só lembra pra gente o bezerro de ouro. O nosso pecado, mostrando que a gente quer melhorar, é a coisa mais bonita que Deus pode ver de um judeu. Um judeu que caiu. É verdade, eu caí. Deus, você colocou em mim um instinto. É difícil lutar toda hora, mas eu quero ser melhor. Por favor, me ajuda. O lugar das luchot, shvurot, é exatamente do dentro da Aron HaKodesh. Não tem nenhum outro lugar para estar. Nenhum outro lugar para estar as luchot. Rabotai, tem um Hatam Sofer interessante. Eu quero ler para vocês. Eu não vou ler o Hatam Sofer dentro, porque ele é um pouquinho, vamos dizer, talvez até místico. Mas tem uma paraxá na Torá que está falando de Eshet Yefat Tohar. Tem uma discussão, tem a mitzvah de tshuva na Torá? Qual que é a mitzvah de fazer tshuva? Onde está escrito? Aonde está escrito? E tem uma discussão famosa, se está nessa paraxá, que a mitzvah azot, conforme o Ramban, é tshuva, conforme Rashi não é tshuva. Aonde está tshuva na Torá? O Hatam Sofer ele fala que tem uma paraxá que está falando assim, que tetzela milchama aloivecha. Quando você sair para a guerra contra o teu inimigo, veraita yeshefator, você vai ver uma mulher não judia, que ela é dos inimigos, e ela é extremamente bonita, ela te chama a atenção. E a Torá te coloca uma situação que você pode acabar estando com essa mulher, casando com essa mulher, fazendo uma conversão, desculpa a expressão, meia boca. A Torá te permite. Fala Rashi, sabe por quê? Porque em situação de guerra é impossível você controlar teu instinto. Então a Torá fala, escuta, você não vai conseguir se controlar. Então pega de um jeito que a Torá vai te permitir, porque senão você não vai conseguir. Uma paraxá extremamente estranha, extremamente oculta. A gente está falando de um exército que deveria ser moral e está pegando mulheres do inimigo, usando ela, estando com ela, levando para casa. Mas a Torá coloca condições. Se você já vai levar ela para casa, escuta antes de ver o interior dela. Sabe o que você vai fazer? Você está atrás dessa mulher não judia, porque ela é atraente, ela está te chamando a atenção. Então faz assim, rapa o cabelo dela, deixa ela careca, não deixa ela mexer nas unhas durante um mês. Deixa ela abandonada, deixa ela jogada, que nem uma prisioneira. Careca, perdeu toda a beleza, ela não pode se arrumar, ela não pode fazer as unhas, ela está com unha grande, vai estar menuvelet, vai estar até talvez nojenta, desculpa a expressão, e ela vai começar a chorar e vai começar a xingar. Se você ainda quiser ela depois de um mês, você pode deixar crescer cabelo, pode fazer as unhas, pode arrumar se realmente quer ela. Mas nesse mês a Torá está torcendo pelo menos, olha, escuta, isso não é para você, não é para você. Fala o Hatam Sofer, ele consegue gerar que, na verdade, a Milhamá não é guerra, é a guerra de você com Yetzer Hará. Este de Fator não é uma mulher, é Tshuva. Ele começa a fazer que toda a Parashá de Tshuva está escrito lá. O Hatam Sofer a Torá fala que Mitzvah Tshuva, você aprende Beremes, da onde de Este de Fator. Uma parashá que a gente teria vergonha de contar que faz parte da nossa Torá. Como assim? A Torá já quer me ensinar a chuvá para se ensinar nesse lugar? Não tinha outro lugar melhor para ensinar? Pergunta sobre o Hatam Sofer. Não tinha outro lugar melhor para ensinar? Rabotai, aqui vem uma grande, grande, grande regra que a gente precisa entender, Rav Rosh Hashanah. A Gemara em Avodah Zarah conta para a gente uma história, outra das histórias estranhas. E essa história típica é da chuvá. A chuvá conta sobre uma pessoa chamada Elazar ben Durdaya. Elazar ben Durdaya, fala Gmará, ele tinha feito todos os pecados possíveis no mundo, todos os pecados possíveis ele fez. Uma vez ele escutou que tem um pecado muito, muito, muito especial, mas esse pecado você precisa atravessar o oceano. Então ele falou, não tem problema, quem vai me impedir? Elazar ben Durdaya, ele atravessa o oceano e ele chega para fazer essa verá. E no momento que ele está para fazer a verá, a mulher que está com ele joga para ele uma lição de moral e fala, escuta uma coisa, você é tão, tão, tão baixo que você não tem mais caminho de volta para o teu Deus. Imagina só você escutando uma pessoa mais imoral do mundo, uma pessoa que se vende por dinheiro, ela te colocando no lugar. Elazar ben Durdaya levou o choque da vida dele. Escuta, eu já escutei muita coisa. Escutar de rabino dá, mas escutar do lixo, ele me colocando no lugar. Essa mulher que é um lixo, ela está me colocando no lugar. Isso bateu nele forte. Isso bateu nele forte. Elazar ben Durdaya, ele abandona a verá e ele sai correndo e ele vai embora. Ele vai embora. Conta a Torá que Elazar ben Durdaya, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Ele pagou uma fortuna para estar aqui. Então ele farou, ele estava entre duas montanhas e um vale. Então ele falou, Harimu Gvaot, montanhas, vales, Bikshu Alai Rahamim, peça piedade para mim, peça para Deus me desculpar. Os montanhas e vales falam, escuta, até que eu vou pedir por você, a gente precisa pedir para a gente. Xenemar, Kearim, Amush, Vegvot, Emotena. Escuta, as montanhas podem cair, os vales podem inundar. Não, não, não. Amar, Shamayim, Vaaret, céu e terra. Nevakesh, Alatzmeino, pede, por favor. Bikshu, Alay, Rahamim. Pede, Rahamim, pede para Deus me perdoar. Amruat, Shalom, Vegshim, Alechna, Nevakesh, Alatzmeino. Céu e a terra falaram, escuta, a gente precisa rezar por a gente, não vai rezar por você. Xenemar, Kishamayim, Kishanim, Lach, Vearetz, Kabeg, Divle. Amar, Hamau, Levana, Bikshu, Alay, Rahamim. Falou, sol, lua, pedem por mim. Amruat, Shalom, Vegshim, Alechna, Nevakesh, Alatzmeino. Sol e a lua também rejeitaram ele, rejeitaram ele. Amar Kohavim o Mazalot, talvez as estrelas, os astros. Bikshu Alay Rahamim, por favor, pede piedade por mim. Escuta, a gente precisa rezar por a gente não tem tempo para rezar por você, Elazar ben Durdaya. Amar, depois que ele tentou e não conseguiu, ele chegou numa conclusão. Enadavar Talui Elabi. Fazer tshuva não depende de ninguém e ninguém pode me ajudar. Isso depende somente de mim. E Neachroshu ben Birkav, ele colocou a cabeça entre os pés, Vegabi Bhriya. Ele começou a chorar. Ele chorou, 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 até que ele acabou, a alma dele se despediu do corpo dele. E ele faleceu no choro, faleceu em tshuva, entendeu que ele pecou a vida inteira. No momento que Elazar ben Durdaya, aquele pecador que não deixou uma verá de lado, ele no momento de uma verá que ele pagou uma fortuna foi para o outro lado do oceano, e a pessoa mais imoral do mundo que está pronta a se vender por dinheiro, colocou ele no lugar, ele fez tshuva no último momento, e ele morreu de tshuva. Saiu uma voz celestial e falou, Rabbi Elazar ben Durdaya, Rabino Elazar ben Durdaya, Mezuman lechayolam haba, você está convidado para entrar no mundo vindouro. Rabi Lazar ben Dordai, ele vira rabi, porque ele ensina para a gente o conceito de tshuva. Ele ensina para a gente o conceito de tshuva. E Rabi Lazar ben Dordai, ele está ensinando para a gente uma grande lição. A gente precisa saber uma coisa na nossa vida. O quanto grande é o pecado, o Yehudi é maior do que isso. O quanto você pode ter pecado, saiba que você é maior do que isso. Elazar ben Dordaia sabia a vida inteira e ele não fez chuva, porque ele sabia que ele é maior que os pecados dele. Ele sabia que tem volta atrás. Quando ele escutou do lixo, do lixo, do lixo, que ele não tem mais chuva, foi no momento que ele acordou, ah, o pecado virou maior do que eu. Será? E ele começa a pedir para o sol, pedir para a lua, pedir para o céu, pedir para a terra, pedir para tudo, por favor, eu quero fazer chuva. E todo mundo fala, escuta, a gente está ocupado com a gente. Elazar ben Dordaia chegou na conclusão, indiferente quanto baixo você pode cair, indiferente quanto grande o teu pecado é, o judeu é maior que o pecado. Eu sou muito maior que os pecados que eu fiz. Não tem um judeu que chega a pecar maior do que o nível dele de voltar atrás. Hashem deixa a gente voltar atrás e quer que a gente volte atrás. Elazar ben Dordaia ensinou, Enadavar talui elabi. Ninguém faz chuva de escutar um shiur. Ninguém faz chuva de rabinos. Todo mundo faz chuva sozinho. O rabino pode te acordar, mas a decisão é tua. Você pode assistir o mesmo shiur do lado de 5 pessoas e cada um sair com outra conclusão. Quem decidiu interiorizar, ele fez chuva sozinho. Quem não interiorizou, ele não fez chuva. Porque ninguém faz por vocês. En adavar talui elabi. Indiferente o quanto grande é o pecado, saiba que você é maior do que o teu pecado. E se você é tão maior que o teu pecado, não deixe ele te derrubar. Não deixe ele te colocar para trás, Rabotai. Efraim Wexman responde, você quer saber aonde você aprende tshuva? Não deixa de fator. Naquele judeu que está praticamente ficando com uma mulher não judia. No mais baixo que ele podia chegar. Vem a Torá e fala, até lá tem tshuva. Porque se você acha, uau, como você chegou tão baixo, o quanto baixo você chegar, você é mais alto do que isso. O quanto grande for haverá, você é maior do que isso. E ainda tem caminho de tshuva. Hashem aceita tudo e todos. Hashem nunca vai te falar não. Hashem te quer de volta em casa. É muito importante para Hashem te ter em casa. O quanto importante é importante para você, para ele é mais importante ainda, Rabotai. Fala um grande tzadikim. Sabe o que é tshuva? E esse é o segundo erro que a gente faz. Tshuva é 1% a respeito do passado e 99% a respeito do futuro. A gente foca e foca e foca no que a gente pecou, e quanto eu caí, e o desespero, e quanto ruim eu sou, e quanto baixo eu caí. O quanto grande haverá, você é maior do que isso. Então tshuva não quer dizer ficar lamentando e chorando e falando tantas porcarias que eu fiz esse ano. Isso não é tshuva. 1% é estar consciente que eu não estava no caminho certo. 99% é como que eu sigo daqui para frente. Eu quero uma versão melhor no Milan. E como que eu construo essa versão? Isso é tshuva. Isso é tshuva. Tshuva não é ficar chorando que eu fiz pecados. Tá bom, harata, se arrepende. Mas kabbalah le'atid. Como que eu sigo daqui para frente? E agora o quê? Beleza, esse ano não foi perfeito. O ano que vem eu quero que seja melhor. Adianta ficar chorando pelo leite derramado? 1% de tshuva é olhar para o passado. 99% é olhar para o futuro. E ver o que eu vou mudar. Como eu vou melhorar. E o que dá para fazer. Eu vou estar aí, fala uma bit. Fala uma bit. Todas as mitzvot da Torá não tem meio termo. Por exemplo, você cumpre Shabbat mais ou menos. Não, não. Ou você cumpre ou você não cumpre. Não existe meio cumprir Shabbat. Não, não. Eu ando de carro, mas não subo de elevador. Então você não cumpre Shabbat. É difícil falar, é duro falar, mas essa é a realidade. Você come kasher? Em casa sim, fora não. Então você não é kasher. Não, não, eu sou meio kasher. Você coloca tefilin? Dias sim, dias não. O dia que você põe, você coloca tefilin. O dia que você não põe, você não coloca tefilin. Não tem meia mitzvah. A mitzvah você faz ou você não faz. Não existe meio cumprir. Uma pessoa que não cumpre 100%, não cumpre, ele não... Não, mas... Carne, sim. Frio, leite. Ah, você não é kasher, não tem problema. Eu entendi. Entendi. Não dá para você se anunciar que você faz Shabbat ou você não faz 24 horas. Né? Falam, escutei o nome do Moré algumas vezes, né? Moré Avraham. Pessoal esqueceu, o Shabbat não termina depois da meio-dia. O Shabbat tem a noite também. Né? Ah, tá bom. Indiferente. Rabotai, fala uma bit no Beit Elohim. Tem uma mitzvah que existe meias. Tshuva existe pela metade. Se você só melhorou um pouquinho, a Torá te chama de Baal Tshuva. Um minuto, eu não sou 100% ainda. Não. Você ainda não é, vamos dizer, Shomer Shabbat, pode ser. Mas você é um Baal Tshuva. Se você tomar uma decisão, mesmo que você não melhorou 100%, um pouquinho, Baal Tshuva você já é. A única mitzvah da Torá que você fazer pela metade, você fazer 10%, fazer 5%, fazer 1%, você é considerado um Baal Mitzvah, é o Baal Tshuva. Tudo que você fez, você já entrou dentro do que é considerado Baal Tshuva. Você já é um Baal Tshuva. É a única mitzvah da Torá que você pode fazer pela metade e fazer uma parte e você é considerado que você já está dentro. Indiferente de todas as outras mitzvot. Nenhuma outra mitzvah a gente tem isso, fala o Mabit, no livro dele, Beit Elohim. Rabotai, o Mishnah Brura, ele traz um outro remes para Chodesh Elul. Então, Chodesh Elul, a gente falou agora no começo, que é Anile Dodi Vedodili. O Mishnah Brura fala, tem mais um remes para Elul. Elul, na verdade, é Roshei Tevod de o quê? O mal, Hashem et levavecha, veet levav zarecha. O mal, Hashem vai fazer Brit Milah, como se fosse Brit Milah, é quando a gente tira, vamos dizer, uma parte impura do corpo e deixa a parte pura do corpo, tá? Então, o mal, Hashem vai fazer o Brit Milah, vai tirar Orla, a parte negativa. O mal, Hashem Elokecha, Hashem é o teu Deus, et levavecha, o teu coração, veet levav zarecha, e o coração dos teus descendentes. Hashem vai tirar a parte ruim do nosso coração. Fala, o Mishnah Brura, et levavecha, veet levav, alef. Lamet, Vav, Lamet, Elul. O que, que significa isso? Não tenho ideia. Rabotai, Efraim Wexman contou pra gente uma coisa maravilhosa. Ele falou que quando ele era jovem, um dos filhos dele nasceu com 4 pounds e 200, tá bom? Depois vocês fazem o cálculo, eu fiz o cálculo, é menos de 2 quilos, menos de 2 quilos. Então um dos filhos dele nasce com menos de 2 quilos, e agora ele vai morrer, né? Será que eu posso fazer Brit Milá no 8º dia, tá bom? Todas as crianças... Nasce um menino, a gente quer fazer o Brit Milá no 8º dia. Se não dá, ele tem algum problema de saúde, o que for, a gente vai atrasando até quando o médico liberar. Então o que aconteceu foi que ele vai pro morrer, ele fala, escuta, você me faria o Brit Milá no 8º dia? Ele olha a criança e fala, escuta, se não tiver 5 pounds, mais ou menos 2,5 kg, 2,3 kg, depois vocês pegam exato aí no conversor, aí na calculadora de vocês, pelo Google, o que vocês quiserem fazer. Se não tiver 5 pounds, eu não faço o Brit Milá. Você não faz? Não tem problema. Eu era teimoso. Falou o Rav Wexman. Eu era teimoso. Eu fui para um segundo moelo. Escuta uma coisa. Será que você faz me tirar uma filha? Olha o que eu faço. Vem ver a criança. Escuta isso aqui, né? Isso daqui é um franguinho? Não. 5 pounds eu não faço. Menos 5 pounds eu não faço. Terceiro moelo, quarto moelo, ele vê, ele começa a desistir. Fala, não vou desistir. Ele vai atrás e fala, escuta. Aqui, ele morava na época em Leico, hoje ele mora em Montse. Aqui em Leico tem um morrel monje. Tem um morrel, esse é especialista. Ele é profissional. Vai falar com ele. Se ele aceitar, ele faz. Mas mais ninguém aceita fazer. Nenhum moelo de Leicud aceitava fazer. Tem um moelo que talvez ia fazer. Ele vai para esse moelo e ele fala, escuta, meu filho não tem 5 pounds? Falou, não tem problema. Falou, será que você fazia o Brit Milá? Ele falou, escuta uma coisa, eu quero pesar teu filho hoje. E eu vou pesar ele no dia do Brit. Ele não precisa ter 5 pounds, ele precisa estar subindo de peso. Se ele estiver subindo de peso, eu faço o Brit Milá. Se ele estiver estável ou caindo, eu não faço o Brit Milá. Não precisa de 5 pounds. Rabotai, ele conta que no dia do Brit Milá, a criança dele teve algumas gramas acima do que ele pesou naquele dia, o Morrel fez o Brit Milá. Ele falou, e hoje esse meu filho está casado, é saudável, tem filhos, eu sou avô de alguns netos da família dele. Falou o Efraim Wexman, esse é o pshat em Elul. A gente está acostumado que é ou tudo ou nada. Um Morrel que não é profissional... Se não tem 5 pounds, se você não está perfeito, eu não posso fazer Brit Milá em você. Escuta, você está fora. Eu não te coloco dentro da minha equipe, eu não te coloco dentro da minha nação, até você não estar perfeito. A Kadosh Baruch Hu é Morrel Munche. O mal, Hashem Elokech et levavecha ve levav zarecha. E Hashem ensina para a gente uma coisa. Você não precisa dar 5 pounds, contanto que você está subindo. Uma grama! Contanto que você está subindo, você já está dentro, eu faço Brit Milá para você. Para chegar para o Rosh Hashanah, Hashem não espera da gente estar perfeito. Seria maravilhoso estar perfeito, mas somos seres humanos. Hashem espera para a gente se a gente está em ascensão. Se você está subindo, você passa por Rosh Hashanah tranquilo. A Avodá de Chodesh Elul, esses últimos momentos que estão sobrando para a gente de Chodesh Elul, os últimos dias que a gente tem, esses Yemei Ahavá, a gente precisa começar a decidir, eu quero estar em ascensão. Mas escuta uma coisa, eu vou manter, não vou manter, como eu posso dar um passinho para frente, pelo menos? O mal, Hashem Elokech et levavecha ve et levav zarecha. É esse o conceito de Chodesh Elul, Rabotai. E eu termino com uma história, que conta que uma vez em Shivá de Tzantz, O Mashgiach da Yeshiva, um dos rabinos da Yeshiva, decidiu que ele vai mandar embora um dos alunos. Vai mandar embora um dos alunos. E ele fala, escuta, você passou os limites, você extrapolou. Você não foi o aluno exemplar, para não se falar que você foi o exemplo contrário. O teu lugar não é mais Yeshiva de Tzantz, você pode ir embora, você pode procurar outro lugar para estudar. Esse Bachur ficou preocupado, como eu vou voltar para casa e contar para meus pais? Ele teve uma ideia. Antes de ele ir embora, ele foi falar com o Rebbe de Cloisenburg. Tá bom? Cloisenburg Tzantz seria a mesma Hassidut, tá bom? Porque o Rebbe de Cloisenburg, ele é descendente de Tzantz, depois da guerra ele pegou a Hassidut de Tzantz. O Rebbe de Tzantz hoje é filho do Rebbe de Cloisenburg. Então ele vai para o Rebbe e começa a chorar para o Rebbe. Fala, Rebbe, por favor, me mandaram embora de Yeshiva. Fala, mas o que você fez? Falou, ai, Rabino, nem me pergunta. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Falou, mas como então você quer ficar em Yeshiva? Falou, Rabino, eu prometo que eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou mudar. Eu quero me esforçar mais. Eu não tenho como voltar para casa. Meus pais me matam. Rabino, me ajuda, por favor. Rabino escutou, falou, você está sendo sincero, não tem problema. Você pode ficar em Yeshiva. Pode ficar em Yeshiva. Mas escuta, os rabinos de Yeshiva mandaram embora. Manda eles falarem comigo. Manda eles falarem comigo. Tá bom? Então, o Mashgiach de Yeshiva vê que o Bachur volta. Fala, ei, você veio pegar tua mala? Não, vim ficar. Como ficar? O Rebbe falou que eu posso ficar. O Rebbe falou que ele me aceita. O Rebbe falou. Como que o Rebbe te falou isso? Ele falou, pode falar com o Rebbe. O Mashgiach de Yeshiva vai até o Rebbe de Cloisenburg. Ele chega no Rebbe de Cloisenburg e fala, Rav, eu quero te explicar. Eu sei, ele aprontou isso, e aprontou aquilo, e aprontou, e aprontou, e aprontou. Ele falou, ah, você já sabe tudo. E como você está deixando ele ficar no Yeshiva? Ele é uma péssima influência, ele está acabando com tudo. O Rebbe virou para o Mashgiach e falou, mas escuta, ele me prometeu que vai mudar. Ele me prometeu que vai melhorar. Então o Mashgiach falou, querido, Rabino, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é a primeira vez que ele promete uma coisa? Ele já prometeu para a gente inúmeras vezes e nunca mudou. Chega, passou os limites. Passou os limites. Ele já prometeu tantas vezes e não cumpriu. Me desculpa. Ele está expulso. O Rebbe, quando escuta isso, ele fica sério, sério, sério e começa a chorar. Eu não entendi. Se você promete uma coisa 10 vezes e não cumpre, quer dizer que já pode desistir dele? Escuta, eu já estou, sabe quantos anos prometendo para Hashem que o ano que vem você é melhor? Eu não consegui todo ano ser perfeito. Hashem vai desistir de mim, então? E o Mashgiach entendeu. Um Yodi que tenta uma vez, não quer dizer que ele caiu, que ele não vai conseguir na próxima. Ele pode prometer 10 anos e não ter mudado. Mas na 11ª, talvez sim. Deus confia na gente todos os anos. Escuta, no Roshaná passado eu não realmente mudei. E nem no retrasado. E nem o antes. E nem o antes. Mas não quer dizer que eu não posso mudar nesse. Eu posso mudar. E eu posso melhorar. E eu posso ter uma versão melhor do Milan. A versão realmente que não que Deus quer de mim, que eu quero de mim. Se a gente entender que Emei Ahavá é um momento de amor que Hashem precisa da gente. A história do Meshulam, a história acontece com a gente todos os anos e todos os dias. É aquele momento que você sente que já não tem mais para onde. E você coloca a carta e ela cai para fora. Ela não caiu para fora. Ela quer que você vá mais em cima. E quando você colocar lá, Hashem vai te devolver a carta do teu pai te mostrando. Querido filho, eu estou te esperando de volta. Indiferente do que você acha que eu penso de você. Porque o quanto grande é tua verá, o judeu é ainda maior do que isso. Tivav Hatima Tová. Shana Tová para todas vocês. Que Bezat Hashem a gente entra num ano de só crescimento espiritual, só de brachot, só de coisas maravilhosas e realmente a gente possa abraçar a Shema abraçar a gente de volta e um ano só de boas notícias para todos nós. Obrigada.